amigos, mais uma hora da verdade.net, levando até si a mensagem da Palavra de Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra e servei ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com canto, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com ações de graça e em seus atos com louvor. Rendei-lhe graça e louvai o seu nome, porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade estende-se de geração em geração. Salmos 100, 1 a 5.
Ó cristãos amante, sem temor marchar.
Livrando minha vida da corrupção sem fim. Graças te dou, meu Deus, porque me deste o dom de traduzir o amor em forma de canção. Graças te dou porque abriste o meu olhar tua luz brilhar. Eu sinto a tua mão por onde quer que eu for. Por isso agora então, graças te dou, Senhor. Graças te dou, Senhor, por ver a luz do sol, sentindo o vento em arrebol. Graças te dou, meu Deus, por ver a flor nascer. Por isso agora eu venho te agradecer. Graças te dou porque abriste o meu olhar para que eu pudesse ver a tua luz brilhar. Tua mão por onde quer que eu for, por isso agora então, graças te dou, Senhor. Graças te dou, Senhor, porque teu nome traz, ao ser pronunciado, tranquilidade e paz. Pois entre a terra e o céu, jamais há de haver nome além do teu, a quem agradecer. Graças te dou, porque abriste o meu olhar para que eu pudesse ver a tua luz brilhar. Eu sinto a tua mão por onde quer que eu for. Por isso agora então, graças te dou, Senhor.
Louvor e ação de graças.
Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, pois em perfeita fidelidade fizeste maravilhas e executaste os Teus conselhos antigos, pelo que povos fortes Te glorificarão, cidades de nações implacáveis Te temerão. Foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro, e como o calor em lugar seco. Tu abates o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem, assim o cântico dos tiranos é humilhado.
Destruirás neste monte a máscara do rosto com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se escondem. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. Tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra. O Senhor o disse, naquele dia se dirá: certamente este é o nosso Deus, nele confiamos e ele nos salvou. Este é o Senhor, nele confiamos, na sua salvação exultemos e nos alegremos.
Mas a mão do Senhor descansará neste monte, mas Moabe será trilhado debaixo dele como se trilha a palha no monturo. Estenderão as suas mãos no meio disso, assim como se estende o nadador para nadar. Deus abaterá a sua altivez apesar da perícia das mãos deles. Abaixará as altas fortalezas dos seus muros, abatê-los-á e derrubá-los-á por terra até ao pó. Isaías 25, de 1 a 12.
Faltava uma, que triste chorou. temos aqui um assunto muito bonito, uma palavra de Deus muito interessante que se encontra no livro de Isaías, capítulo 32, verso 18. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras, em lugares quietos e tranquilos. Na Bíblia, a herança dos salvos é chamada de um país. No livro de Hebreus, capítulo 11, dos versos 14 a 16, diz assim: porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar a ela. Mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Amigos, ali o pastor celestial conduz seu rebanho às fontes de águas vivas. A árvore da vida produz lá seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Existem torrentes sempre a fluir, claras como cristal, e ao lado delas árvores onde antes projetam sua sombra sobre as veredas preparadas para os resgatados do Senhor. Ali, as extensas planícies avultam em colinas de beleza, e as montanhas de Deus erguem seus altivos píncaros. Nessas pacíficas planícies, ao lado daquelas correntes vivas, o povo de Deus, durante tanto tempo peregrino e errante, vai encontrar finalmente um lar e o descanso. Ali, o lobo com o cordeiro e o leopardo com o cabrito se deitarão, e o menino pequeno os guiará. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, diz o Senhor. Isso se encontra lá em Isaías capítulo 11. Ali o homem será restaurado à sua perdida realeza. Os animais ferozes se tornarão mansos e os ariscos vão ficar confiantes. A dor não pode existir na atmosfera do céu. Ali não mais haverá lágrimas, cortejos fúnebres, manifestações de pesar, porque já as primeiras coisas são passadas. E morador nenhum dirá: estou doente, porque o povo que habitará nesse lugar será perdoado de seus pecados. Ali se viverá a vida edênica, vida do jardim e do campo. Edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras de suas mãos. Isaías capítulo 65. Meus amigos, quando nós lemos estes lindos textos e promessas da palavra de Deus, temos um desejo em nosso coração de um dia estar nas mansões celestiais ao lado do nosso Deus. Aqui nós temos só tristeza, dor, lágrimas. Todos vamos ter que enfrentar um dia a nossa morte ou a morte de um ente querido. Mas Jesus prometeu em Apocalipse capítulo 21, verso 4, que quando Ele vier aqui e restabelecer todas as coisas, Ele enxugará de nossos olhos toda lágrima. Já não haverá mais morte, pranto, dor, tristeza, porque todas essas coisas vão passar. Deus fará um novo céu e uma nova terra. Para eu poder estar de pé neste grande dia e ser digno de ser levado por Ele para a eternidade, eu preciso me comprometer com Deus, estudar a Sua palavra, orar, falar com Ele em oração, ser relevante na vida de alguém, frequentar uma igreja. Que todos nós possamos acreditar nessa esperança, porque essa esperança, como disse Jesus para o apóstolo João quando estava na ilha de Patmos: João, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E ele diz: eis que cedo venho. Portanto, ora vem, Senhor Jesus. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria. Eu creio. Que Deus abençoe a todos.
Sabemos que Deus sempre nos trata com muito amor e carinho, mesmo quando nos afastamos dEle. Podemos muitas vezes ter tristeza neste mundo, mas o Senhor promete amparar-nos e o amor dEle nos acompanhará para todo sempre. E se é este o desejo do seu coração, entregar a sua vida a Jesus, ore comigo agora. Querido Pai, obrigada, Senhor, porque sempre nos tratas com muito amor e carinho, mesmo sem o merecermos. Louvado seja o Teu santo nome, porque podemos confiar na Tua graça imensa. Aqui estamos nós, Senhor, esperando o Teu perdão e a Tua misericórdia, e que possamos um dia, Senhor, na Pátria Celestial. Oramos agradecidos, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Quando meu falar é vazio e às vezes penso só em mim, meu orgulho então me impede viver o amor de Deus. Eu preciso de Jesus para amar meus semelhantes, refletindo amor, tornando alguém feliz. Que os meus atos possam ser amor e compreensão, buscando encontrar uma paz real e alívio para a dor. Eu preciso de Jesus para amar meus semelhantes, refletir amor, tornando alguém feliz. Que os meus atos possam ser um exemplo para os que me cercam, onde eu estiver, que todos possam ver uma luz, a luz de Cristo em mim.
Será verdade que a concupiscência é uma das muitas coisas que existem no mundo? E a Bíblia nos diz o seguinte: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2, 16 e 17. Thank you.
A verdade é que a graça de Deus nos dá poder para dizermos não à concupiscência. Pois a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas para que possamos viver neste presente século justa e piedosamente. Tito 2, 11 e 12. E lembre-se que somos peregrinos neste mundo e que Deus nos abençoe.